também assistir essa live junto com a gente. Você que tiver alguma pergunta para fazer, deixa aí nos comentários que eu vou te responder ao vivo, tá bom? Estamos inaugurando aqui esse novo Instagram. Eu tive um problema. Bom dia, Miriam. Bom dia, Regina. Nossa, bom dia, Iraci. Bom dia, muita gente. Que bom que todos vocês vieram para cá. Bom, o nosso Instagram antigo, ele deu um problema de entrega, tá? Eu não sei se vocês viram que a gente agora tem postagens lindas, maravilhosas. Bom dia, Raquel, bom dia. A gente tem postagens super lindas, né? Então, tem uma pessoa trabalhando comigo que faz isso assim como ninguém. Impressionante, linda, 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 né? Tanto ela quanto as postagens que ela faz. E aí, ela detectou que o meu Instagram tá com um problema técnico e que o melhor seria a gente abrir um novo Instagram. Não dá para ressuscitar aquele. Então, vamos lá. Tomara que hoje apareça bastante gente nessa live, né? Para a gente poder fazer esse Instagram daqui ficar tão movimentado quanto era o outro, né? Então, você aí que conhece alguém, que está precisando de ajuda e tal, indica esse novo Instagram para ela, @carlacunhapsi, tá? O antigo tinha um C no final, esse não tem mais o C no final, ficou até mais fácil, né? Então, bom dia, Lúcia, bom dia, doutora, na luta, mas sempre seguindo. Cecília, ficaram lindas as novas postagens, que bom que vocês gostaram, muito bom. Júlia, adorei o novo Instagram, que bom, que bom, que bom, muito bom. Bom, gente, eu vou começar igual eu começava lá no outro Instagram e aqui para vocês que estão no YouTube e no Facebook, do jeitinho que a gente sempre começou, né? Então, vamos lá, eu me apresento para as novatas, para os novatos, né? Então, meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, sou terapeuta de casais e da mulher e treinadora do comportamento e da comunicação familiar, tá? Agora eu botar o meu WhatsApp aqui no meu computador e cada pessoa que me mandar um WhatsApp vai aparecer aqui um barulho, tá, para vocês no YouTube, desculpa, tá? Bom, o nosso tema de hoje é traição, um ato de egoísmo. Na verdade, tinha que ter um ponto de interrogação. Será mesmo que é um ato de egoísmo? Vamos ver o que é esse negócio. Edilane, bom dia, Edilane, bom dia. Bom te ver por aqui também. Bom, a primeira coisa que eu sempre explico para vocês e que eu vou repetir para sempre, isso é que traição é trauma. Traição atinge a pessoa em 5 emoções que acabam fazendo com que você se comporte de acordo com o seu trauma, né? Sabe uma pessoa que foi assaltada? Ela não tem medo nos primeiros dias que ela vai andar na rua? Ela não está assim ligada 360 no olhar dela, gira 360, isso é trauma. Aos poucos dilui, às vezes sim, às vezes não, né? Então, isso é uma questão que a gente fala que dentro da traição acontece, você tem medo de ser traída novamente, você tem uma série de medos, né? Medo de abandono, você tem tristezas, você tem raiva, né? Então, tudo isso norteia o seu comportamento, tá? Por isso que traição a gente fala que é trauma e por isso não se trata em turma. Traição é algo que é para ser visto individualmente, seja em curso, mentoria ou na terapia, claro, né? Individualmente. Mulher que entra em turma vai ter problema. Sabe por quê? Imagina só, eu conto sobre um assalto que eu sofri e ele parece ser igual ao assalto que você sofreu. Só que eu tem um comportamento diante do assalto que eu sofri muito pior do que você tem no comportamento no assalto que você sofreu. Só que quando eu te conto o assalto que eu sofri, você fala, nossa, você sabe que eu não tinha pensado por esse lado? Será que eu tenho que tomar mais atenção quando eu passar naquele beco, não sei o quê? Então, quando eu passar naquele beco, eu vou estar carregando um medo que não é meu. Foi um medo que você instalou em mim. Foi um medo que foi trazido porque a gente tinha histórias semelhantes e você viveu, aliás, era eu que estava vivendo, né? E eu vivi uma coisa a mais do que você, e quando eu vivi essa coisa a mais, eu acabei instalando um novo medo em você que você nem passou no seu assalto. É isso que acontece quando você vai para uma turma. Parece que seu marido te traiu igualzinho a coleguinha foi traída. Só que o marido dela traiu de um jeito, você traiu de... O marido, seu marido traiu de outro. E quando vocês batem as histórias, você fala assim... Eu não pensei nisso. Eu tinha que ter pensado nisso que ela está vivendo aí. Porque se ela viveu isso e as nossas histórias são tão parecidas, quer dizer que o meu marido também fez. E eu nunca imaginei que ele pudesse fazer. E de repente seu marido não fez nada. Tá? Doutora, você faz atendimento individual remoto? Eu só faço online, tá? Então, todo atendimento individual é online. Bom, então vamos lá. Depois que você sabe disso, eu tenho que também te dizer, né, de forma introdutória, que a culpa não foi sua. Traição não tem nada disso de dividir 50% da culpa, não. 50% da culpa a gente divide no casamento disfuncional, aquele que as pessoas não se entendem por incompatibilidade de gênios, por causa de problemas de comunicação, por bases familiares diferentes, enfim, o que quer que seja, tá? Traição é outra coisa. A gente separa as coisas e isso é linha científica, tá? Que eu já falei com vocês que eu não vou repetir mais a história das linhas científicas, mas são linhas científicas que separam o casamento disfuncional. Aliás, é a ciência que separa um casamento disfuncional de um casamento com traição. Outras linhas existem, mas procure aí se elas são científicas ou não. Tire você suas conclusões, tá? Bom, então vamos lá. Você entendeu que você está sendo regida pelo comportamento do trauma. Aliás, traição é trauma e luto. Esqueci de falar do luto, porque aquele casamento que você conhecia, de certa forma, ele morre, né? Porque muitas coisas se perdem dentro de você. Você não é culpada pela traição que você sofreu. Então, pare de se comparar com a outra. Pare de fazer barbaridades com você, porque você não foi culpada por isso, tá? E aí, a gente tem que entender que a traição, ela passa por um processo de tomada de decisão daquele que trai, de assumir o risco de um resultado. Por isso que a gente fala sobre processo de culpa. Quando a pessoa trai, ela trai por alguns motivos, tá? Eu vou trazer o grosso dos motivos... Porque dentro desses motivos, é claro que a gente destrincha especificamente cada motivação, de acordo com a história de cada pessoa, tá? Então, o que que acontece? A traição, ela pode acontecer por causa de processos de baixa autoestima, e aí dentro de baixa autoestima, no mapa tem muita coisa. Por exemplo, o mais comum é necessidade de pertencimento e necessidade de reconhecimento de ser uma pessoa extremamente especial. Então, eu podia, Carla, reconhecer o meu marido e ele fazer ele super especial? Querida, quem disse que você não fez? Talvez você tenha feito, tenha continuado fazendo. A questão é, não é ser especial com você. É ser especial com outras pessoas, tá? Não passa por você. Se passasse por você, estaria dentro do processo da disfuncionalidade, onde ele falaria para você, né? Ele chamaria você e falaria assim, negócio seguinte... Estou com necessidade de você ficar o dia inteiro dizendo o quanto eu sou lindo, maravilhoso, gostoso, que eu faço isso bem, que eu faço aquilo bem, que não sei o que bem. Não era de você que ele queria ouvir esse elogio. Ah, então era da amante? Pode ser. Às vezes, sabe de quem que é? Do pessoal do futebol, por exemplo, de um amigo, de alguém do trabalho. E isso só vai preenchê-lo se for sobre essas pessoas. Essas pessoas é que tem que trazer esse elogio para ele, não é você. Então, não adianta você tentar ser os outros, porque você vai se perder de quem você é, você vai quebrar a sua autoestima, a sua autoconfiança, e no final das contas não faz nem cosquinha nele. Como eu atendo aqui, a maioria me diz, eu fico com vergonha alheia de mim mesma, né? Então, não tente ser o outro, porque vai dar ruim. Mas, fica o aviso, né? Tem umas que querem pagar para ver, né? Então, fica o aviso. Eu acho que vai dar ruim, mas... Bom, então quando ele tem essa necessidade, por exemplo, movida pela baixa autoestima dele, ele toma uma decisão de trair para se nutrir, e nisso que ele se nutre, ele acaba assumindo o risco realmente de produzir uma consequência, um resultado que espirre em você. Ele pode também ser viciado ou compulsivo. Eu não posso mais falar aquelas palavras, porque a gente desconfia que o meu outro Instagram... Teve problema de entrega exatamente porque eu usava as palavras. Mas imagina aqueles filminhos que o cara assiste fazendo uma coisinha, ele lá, 5 contra 1. É isso daí. Então, tem gente que é viciada ou compulsiva nisso. Quando a pessoa tem esse vício ou essa compulsão, acaba que somente ela com ela mesma é que vai resolver o problema. Às vezes não adianta você entrar na brincadeira, não, porque a brincadeira é ali, ele mesmo, entendeu? E aí é uma tomada de decisão as primeiras vezes, até levar ele a um vício que ele já não controla mais, aí não sabe mais pedir ajuda, e aí pode vir a se tornar uma compulsão, tá? Outra coisa que pode acontecer são patologias existentes que é dessa pessoa e que essa pessoa, então, ela às vezes nem é diagnosticada, nem sabe de nada, ela está só sabendo que tem alguma coisa diferente com ela. Você também sabe que tem alguma coisa bastante diferente com ela, mas ela não faz ideia de que essa patologia, essa questão que ela tem, leva ela a ter uma libido extremamente alta, que ela não se segura e aí ela acaba atraindo. Nesse caso, a gente diz que a pessoa não é que ela assumiu muito o resultado que ela vai produzir, não. A gente fala que passa por uma impulsividade, não é nenhuma tomada de decisão muito clara, não, tá? Na verdade, todas essas tomadas de decisões, elas passam muito mais por processos inconscientes e impulsivos do que conscientes, tá? Mas depois da primeira vez que a pessoa vai lá e trai, todos os outros tornam-se conscientes, tá bom? Bom, vamos lá. Pensando então nessa história, que eu já dei essa introdução para você, eu quero que você pense o seguinte, né? Você acredita que lá na hora que ele foi trair, ele estava pensando em quem? Se vocês puderem, coloca aí nos comentários o que você acha. Em quem ele estava pensando na hora que ele foi trair? Quem será? Né? Então, essa pessoa, na hora que ela vai trair, ela está pensando em alguém sim. E pasme. Aquela a Rejane botou nele mesmo. Nele, a Miriam falou também, muito bem, nele. Ele não está pensando em você, não. E aí, a gente vai ter que fazer uma coisa que vocês vão me odiar. Mas eu preciso dizer, porque é verdade. Pensando apenas no prazer dele, em mim é que não era, nele. Muito bem, o pessoal já sacou. Então, na hora que ele vai tomar a decisão dele, ele está pensando nele mesmo. Por quê? Ele está regido inconscientemente, impulsivamente ou conscientemente pelo prazer que a traição vai gerar a ele, pela nutrição que a traição vai gerar a ele, tá? Então, ele vai tomar uma decisão pensando nele, tá? E aí você fala, que egoísta, né? Mal menos. Aqui que eu falei que vocês iam ficar com raiva de mim. Eu vou explicar para vocês os dois lados dessa moeda. Por quê? Eu tenho maridos aqui que traíram e que não tem processo de egoísmo dentro da traição deles. Pois é, mas só um profissional é capaz de fazer essa separação, essa limpeza dessa história. E tem maridos que sim, traíram e com requinte de egoísmo, né? Então a gente vai ver esses dois lados da moeda para você poder pensar a respeito sobre que relação você está vivendo após a traição, se você ainda está com seu marido tentando reconstruir o casamento ou se você está pensando ainda se você quer reconstruir esse casamento ou não, tá? Bom, todo mundo respondeu certo nele, né? Então tá bom. Bom, aí para a gente poder falar o que é egoísmo, né? Primeiro eu vou ter que te explicar o que é o contrário de egoísmo, tá? E aí a gente acha que ao contrário de egoísmo é uma pessoa que ela faz tudo para os outros, super generosa, né? E tal. Não, essa pessoa ela tá dodói, né? Uma pessoa extremamente generosa que faz tudo para os outros, né? Não é aquela pessoa pontualmente generosa e tal. Ela também tem seus dodóis emocionais, tá? Que são esses dodóis emocionais? Necessidade, por exemplo, de reconhecimento, né? Uma pessoa extremamente carente, com medo, por exemplo, de abandono, com medo de ser rejeitada. E para que ela seja aceita ou acolhida, ela entrega bastante serviço, né? Bastante coisa para os outros, para que o outro seja grato pelo que ela fez e essa pessoa não a abandone. Sempre pense assim, nossa, eu preciso ter reciprocidade, porque uma vez que a Carla foi tão legal comigo, né, eu agora não posso deixar ela sozinha. Toda vez que eu fizer alguma coisa, eu tenho que chamar ela. Então, existem pessoas que elas entram nesse processo. Quando a gratidão ela é pontual, a generosidade ela é pontual, né? Você sabe o momento certo de entregar a generosidade, ok, você está perto ou é uma pessoa saudável. Quando você é uma pessoa generosa o tempo inteiro na sua vida, o que está acontecendo com você é uma coisinha que a gente diz que é o seguinte: a cada vez que você diz um sim para o outro, você está dando um não para você. Então, você dá diversos nãos para você o dia inteiro por causa do seu medo de ser rejeitada ou do seu medo de ser abandonada. Então, como você não consegue lidar com esse medo, você dá sim para todo mundo, para que você participe de tudo, esteja sempre dentro de tudo, seja chamada para tudo, saber de tudo, porque assim você se sente mais acolhida e segura. E só que no fim do dia, quando você vai ver, o que, que você fez para você? Nada. Mas você fez tudo para os outros. A vida dos outros está andando que é uma beleza. A sua está toda parada, né? Então é mais ou menos isso que acontece com pessoas que elas entendem que os outros são egoístas, mas elas são pessoas assim, de peito aberto, boníssima, né? Então vamos lá. Uma pessoa que ela é considerada egoísta erroneamente, que a gente chama de egoísta e que não é, ela é uma pessoa saudável, é uma pessoa que ela tem o amor próprio dela em dia. Ou seja, o que, que é isso desse amor próprio? É o sentimento dela de dignidade, de estima, de respeito, de admiração, de orgulho por ela mesma. Então, toda vez que a pessoa tem essa necessidade, ou seja, ela está em falta de sentimento de dignidade, de autoestima, de respeito, de admiração, de orgulho de si mesma, ela vai procurar isso em algum lugar ou em alguém. E como eu disse, não adianta você tentar se moldar e ser a pessoa que ele deseja, porque você não será. Por exemplo, pessoas que têm amor próprio, mas que elas se enxergam em momentos de abalo, tá? E que esse momento de abalo está dentro do trabalho. Você trabalha com ele? Você trabalha no que ele trabalha? Você sabe elogiar o trabalho dele? O valor do seu elogio é igual ao do chefe dele? Não. Então não adianta você tentar ficar fazendo um discurso de elogio, porque bate e volta. Ele continua em necessidade, porque o elogio que ele queria receber era técnico, era de alguém que trabalhava com ele, e ele não recebeu. Então o elogio que você dá tem menos valor, tem menos nutrição, tem menos preenchimento do que aquele que ele precisava. E assim também acontece nos processos de traição. Por isso, não adianta você se comparar com ninguém, tá? Com ninguém. A gente tem que ver qual é o problema dele, com ele. Por que que ele tem essas necessidades? O que que tá faltando dentro dele? E ele entender como ele pode se autonutrir ou se nutrir sem causar danos ao outro, tá? Então, essa pessoa, ela tem um amor próprio em dia. E ela tem um processo de individualidade, outra coisa que vocês odeiam, né? Porque marido não pode ter processo de individualidade. Ele tem que ser todo seu, dar todos os passos para você e dizer para você tudo sobre a vida dele. Quem decide sobre a vida dele, inclusive, às vezes é você, né? Indivíduo, o que é isso? Ele casou, ele não tem que ser mais indivíduo. Pois bem, um casamento saudável é feito por dois indivíduos que somam a sua individualidade, produzindo coisas, produzindo resultados comuns. Então, é como se a gente tivesse um triângulo. Tem aqui eu, tem aqui meu marido, com a nossa individualidade. E aqui a gente se encontra na ponta do triângulo. Se eu perco a minha individualidade, eu deixo de ser quem eu sou, porque eu estou sendo regida por aquilo que o meu marido deseja. E aí, quando isso acontece, eu também deixo de entregar no casamento, meu casamento começa a ter necessidade, sentir falta, estar desnutrido. Então, casamento de gente que não é indivíduo vai ter problema sempre, sempre, tá? Bom, então depois que você entendeu isso, que não adianta você ser a pessoa super generosa, que a generosidade ela tem que ser pontual, que você entendeu o que é a questão do amor próprio, que você entendeu o que é o processo de individualidade, né, eu vou explicar para você o que é o egoísmo. O egoísmo é o amor exagerado pelos seus próprios interesses, onde você coloca o outro para trás para que você tenha todas as suas necessidades preenchidas, inclusive pelo outro, tá? Então, há uma palavrinha que a gente tem que procurar ela, às vezes, no dicionário para a gente poder entender o que ela significa, que é despeito, tá? Então, é uma pessoa que ela age de acordo com os próprios interesses dela a despeito do outro. O que é essa palavrinha a despeito, essa palavrinha despeito, né? Que vai a despeito do outro. É você ser motivado pela preferência que outro tem na sua vida, tá? Então, é você colocar outra pessoa no lugar daquela pessoa. Ou seja, é a história do chefe que eu acabei de te explicar, tá? A história do chefe é essa necessidade dele de não ouvir você e ouvir o elogio do chefe. O seu elogio não tem o menor sentido para ele. E aí a gente tem que olhar o que ele está fazendo diante desse seu elogio que ele não faz com o chefe, para você dizer que ele é um egoísta. Enquanto ele está querendo se nutrir pelo chefe dele, ele está usando você como escada. Ou seja, você vê que eu não estou trazendo nem amante nessa história, que é para você poder raciocinar sem o trauma da raiva regendo você, para o seu cérebro ficar bem friozinho e você raciocinar. Ou seja, quando ele quer o elogio do chefe, pode ser que ele trabalhe mais horas, por exemplo. E quando ele trabalha mais horas, ele está contando que é você quem vai cuidar das crianças, que vai limpar, lavar, passar, cozinhar, fazer tudo, para que ele tenha o tempo dele para poder trabalhar mais, para receber esse elogio que o chefe dele dará para ele. Entendeu? Uma pessoa egoísta, ela usa a outra pessoa para que ela possa ter as benesses daquele resultado que ela deseja. Então, vamos supor, o seu marido viaja a trabalho sempre, tá? E toda vez que ele viaja a trabalho, ele encontra com uma amante nesse lugar. Ele tinha uma necessidade individual? Pode ser que tinha. Ele tinha uma patologia? Pode ser que tinha. Ele tinha um vício, uma compulsão? Pode ser que tivesse, tá? E aí ele tem lá a razão, o motivo que faz com que ele te traia. Só que onde está o ponto de egoísmo dele? Está em te trair? Não. Não. Em te trair, não. Porque ele está usando o amor próprio dele, ele está usando o processo dele de ser indivíduo, ou seja, ele está cuidando bem a beça dele. Ele estava em necessidade, ele precisava daquilo e ele se deu aquilo de presente. Onde ele está sendo egoísta? Quando ele vira para você e fala assim, olha, eu estou indo a trabalho e eu vou ficar num hotel tão chinfrim, me botaram num hotel ruim. Dá para você mandar para mim umas coisinhas extras aí, uma toalha melhor, alguma coisa, aí você vai lá, lava a toalha, passa, sei lá o que você faz, bota lá na mala dele e tal. Olha, o meu chefe falou que a viagem vai ser de X dias, só que sabe o que vai acontecer? Esse lugar é tão legal que eu queria ficar mais um tempinho. Você se incomoda de, em vez de eu voltar na sexta-feira, eu emendar para aproveitar que eu vou estar lá, eu emendar e eu vou ficar sexta, sábado e domingo lá para conhecer esse lugar? Você se incomoda de cuidar das crianças um fim de semana sozinha? Aí você, claro, meu amor, vá conhecer esse lugar, isso, aproveita a passagem, né? Deve ser um lugar bem legal, não sei o quê. Ou seja, você ficou tomando conta das crianças, não foi para apenas para que ele te traísse, né? Mas por um ato de egoísmo dele. Porque na hora que ele deveria estar junto de você, ele não estava. Na hora do combinado, ele não estava, né? Ele já não, não fez o combinado da traição, mas ele também não faz o combinado da função, tá? Então, quando a gente vai avaliar a questão do egoísmo, a gente tem que avaliar no fazer. A gente não está avaliando na questão do valor da traição. Quando que essa pessoa te traiu, do jeito que ela te traiu, como ela te traiu? Para você falar que a pessoa te traiu e ela é egoísta, a gente tem que ter essa camada extra de a pessoa ter te usado para trair. Então, toda vez que ele viajava com a amante, era você a pessoa que fazia aquela malinha com a melhor roupa dele, com as melhores coisas, para ele se apresentar bonito para a amante, entendeu? Ou seja, você foi usada para proporcionar para ele um melhor bem-estar diante da amante que estava proporcionando para ele a nutrição que ele precisava. Entenderam a questão do egoísmo? Sim, que bom. Bota aí para mim se você está entendendo a questão do egoísmo, porque realmente é complexo. E quando a gente está machucada, com raiva, então aí que ninguém quer entender mesmo. Por que que eu tive que trazer para você essa questão do egoísmo? Porque, apesar de a gente ter um cara que traiu, a gente precisa olhar para essa pessoa com o processo empático. Né? Processo empático, entender por que que ele fez, para que que ele fez, quais são as questões dele. Porque se a gente não olha para o processo empático, principalmente se você quer restaurar esse casamento, dificilmente você vai conseguir restaurar mesmo esse casamento. Porque você vai achar que ele é um crápula, que ele é uma pessoa egoísta, que ele é uma pessoa sem caráter, que ele é uma pessoa assim, assim, assado, assado. Entendeu? E você vai julgá-lo em excesso. Você pode julgar só um tiquinho, tá? Que o que ele fez realmente foi bem do ruim, tá? É um trauma muito grande, a gente não pode diminuir sua dor de forma alguma, mas a gente precisa entrar com o processo empático para quem quer restaurar, principalmente, e para quem não quer restaurar também. Você não tá fora dessa história não, tá, lindona? Porque se você não quer restaurar e você quer decidir por sair, se você não faz o processo empático para com o seu ex-marido, dificilmente você consegue ter uma nova relação saudável, porque quer dizer que você está amargurada. Então, a gente precisa entender tudo isso, tá? O porquê que ele traiu, entender quais são as demandas dele. Agora, processo empático, muita mulher, principalmente aquela que tem dependência emocional, que é carente em excesso, e que ela acha que ela vai mudar todo mundo, porque ela é uma pessoa realmente iluminada, treinada pelo universo, a fazer as pessoas virarem exatamente o que ela imagina, né? O que ela idealiza. Só que ela só esquece que na primeira chantagem que esse homem faz, ela é a primeira a se ajoelhar e pedir, pelo amor de Deus, eu não faço mais nada disso, fica comigo. Tá? É a primeirona. É essa que fala, porque ele não muda, ele tem que fazer, ele tem que acontecer, porque eu vou mudar a cabeça dele, eu vou fazer. Não, não vai, minha linda. Tá? Não vai. E se você conseguir fazer isso, provavelmente vai ser com técnica de manipulação e lá na frente dá problema. Tá? Dá problema sério. Então, por que que eu falei tudo isso para você da empatia, né? Voltando. Por que eu falei tudo isso da empatia para você? Para que você consiga se curar, você precisa ter essa ressignificação do mal que o outro te causou, independente dele estar verdadeiramente arrependido ou não, tá? Independente de você querer ficar com ele ou não. Você precisa ressignificar isso para você não ficar carregando uma mala de pedra nas suas costas. Fica pesado esse negócio, tá? E aí, você ter empatia pela pessoa que te traiu é importante não para você sentir pena, não para você virar a cuidadora que vai falar, oh, então quer dizer que ele também estava sofrendo? Oh, meu querido, deixe eu cuidar de você e serei eu quem vai salvar você e serei eu quem vai mudar tudo na sua vida, que é o que eu acabei de falar da dependente emocional, né? Dependente emocional e a pessoa carente, nossa, vai ser exatamente isso que ela vai fazer com essa informação. Então, quer dizer que se eu tiver processo empático, significa que eu tenho que ter, né, muita peninha dele e eu tenho que fazer ele ressurgir das cinzas junto comigo. Não, ele ressurge das cinzas, ele com ele mesmo. Porque lembra que todo mundo tem que ter individualidade? Ele tem que querer ressurgir das cinzas, ele tem que querer essa mudança. E você tem que fazer o mesmo do seu lado. Então, é o traído fazendo o seu ponto de mudança e o traidor fazendo o seu ponto de mudança, tá? O que é ressignificar? Sempre me pego tentando entender esse conceito. Ressignificar é significar novamente, né? Ou seja, você significou algo dentro de você de uma forma que ou foi equivocada ou te faz muito mal. E quando te faz muito mal, provavelmente é porque você está enxergando essa coisa sobre um único viés. E nada tem uma só verdade. Tudo na vida são três verdades. A sua verdade, a verdade do outro e a verdade que é a verdade, né? Que se a gente estivesse do lado de fora, a gente enxergaria amplamente todo o sistema, tá? Então, qual é a verdade de uma pessoa carente, por exemplo, né? Entre muitas aspas, né? Ela tem medo de não pertencer. Ela tem medo de rejeição. Ela tem medo de abandono. Por isso, ela acha que ela vai mudar todo mundo, que é quando ela está no hiper dela, ela acha que todo mundo vai ser exatamente tudo que ela sonhou. Quando ela vê que a pessoa não vai ser, ela se arrasta no chão. E aí ela fala que aceita qualquer coisa, qualquer migalha que aquela pessoa der para ela, né? E aí, quando a gente vai ver por que ela é desse jeito, a gente vai ver que tem uma verdade dela, da história dela, da vida dela. Aí, por exemplo, isso está ligado ao abandono, por exemplo, de pai ou de mãe. Aí, quando vai falar do pai ou da mãe, nossa, mas o pai e a mãe subiu na cruz, né? Ela não quer, nossa, pessoas horrorosas. Quando a gente vai ver, quem era esse pai e essa mãe? Às vezes é uma mãe que engravidou com 15, 16 anos, não tinha estrutura emocional, não tinha apoio da família, não tinha nada. Ela mesma não tinha base nenhuma de vida, estava toda confusa e tal. Aí você ressignifica essa mãe. Você entende o lado dessa mãe, tá? É mais ou menos isso, tá? Bem mal e porcamente explicando, porque senão eu vou ter que dar uma aula aqui para você sobre ressignificação, mas é mais ou menos por aí. Você enxerga outros lados da mesma história, tá? E aí, então, a gente precisa entrar com esse processo empático para com esse marido, primeiro para você parar de sentir tanta raiva, para você ir limpando isso dentro de você. Por isso que a gente diz que você precisa entender por que ele te traiu. É por isso que tem lá nos cursos, na mentoria, na terapia, a gente faz essa investigação junto com você. Você entende por que que ele trai. Quando você entende isso, é como se você entendesse a história da mãezinha que teve a bebezinha, ela tinha 15 anos e ela não tinha base de nada, né? E aí, por isso, ela cria uma criança, sei lá, de uma forma que talvez seja equivocada ou mais frágil e tal. E essa criança hoje é uma adulta e está dizendo que essa mãe é péssima, né? Não, mas essa mãe foi mãe com 15, 16 anos, espera aí. Então, a gente ressignifica essa mãe, tá? Também não é colocar todas as pessoas em ponto de vítima e vitimista e vitimismo, não. Ser vítima é uma coisa e ser vitimista é outra coisa. Você ressignifica de verdade o que você... Bom, enfim, a gente vai ter que fazer uma outra live sobre ressignificação, tá, Ana? Só para te responder direitinho, assim, mais ou menos direitinho o negócio. Então, você tem o processo, esse processo empático e aí a gente vai verificar se ele é egoísta ou não. Pasmem, tem um montão de marido que traiu que não é egoísta. Se eu for contar dos meus atendimentos, das histórias das minhas mentoradas, de alunas mais próximas que me contam alguma coisa, acho que nem 3, 4%, acho que nem isso dá. Não dá nada, é muito baixo o número de maridos que são egoístas verdadeiramente. São os maridos, em geral, eles estavam, sim, oferecendo uma boa base familiar. Eles estavam, sim, provendo. Eles estavam, sim, paternando, né? Que agora tem esse termo, né? Maternar e paternar, né? Eles estavam, sim, eles não estavam ajudando a mãe a ser mãe, não. Eles estavam paternando, ou seja, estavam sendo pai. Eu não sei que história é essa de que pai ajuda a mãe. Pai ajuda a mãe, porcaria nenhuma. Pai é pai. Mãe é mãe. A gente pode até trocar a figurinha, mas cada um faz a sua parte, né? Nada disso, senão vai ter uma pãe, ou então depois vai ter uma... Como é que falaria mãe ao contrário do pãe? Né? Não sei, tá? Bom, então o que eu quero que você entenda disso é que às vezes a gente vai ter um marido que não foi egoísta, às vezes a gente vai ter um marido que compartilhava sim a vida com essa esposa, que estava tudo ok. E são exatamente essas que mais sofrem. Olha que coisa. E elas mais sofrem pelo fato de elas entenderem o quanto aquela pessoa, de fato, é uma boa pessoa e como ela foi capaz de fazer aquilo com ela. E é por isso que você, que fica surpreendida com seu marido, nada egoísta, trazendo para você uma traição, né, ou você descobrindo uma traição, é por isso que você precisa entender o processo completo. Porque você, mais do que a mulher do egoísta que atraiu, tem mais chances de adoecer, porque a traição ela traz um processo psicossomático para muitas mulheres, em que essa mulher entra numa peregrinação médica, porque dói aqui, dói ali, acontece isso, acontece aquilo, e não, nada tem explicação, nada tem diagnóstico, porque não tem mesmo, não se acha mesmo, não por causa de nenhum tipo de incompetência de nada, de nenhum especialista. É porque não se acha mesmo, porque é um processo psicossomático. Não é um órgão que está com alguma questão. É uma dor que ela sente porque ela sente, ponto. Né? E a gente não descredibiliza porque é psicossomático. Até porque tem pessoa que, de fato, às vezes acaba de tanto sentir aquilo, ela acaba de verdade vivendo aquilo e ela tem aquilo mesmo. Quando vai ver, vai fazer o exame, né? Que agora tem mesmo. Né? Então, as mulheres que têm os maridos não egoístas são as que mais elas têm a possibilidade de adoecer porque elas não querem acreditar que ele foi capaz de fazer isso com ela. Porque elas associam que a traição é um ato de egoísmo. E a gente acabou de ver que a traição não é um ato de egoísmo. A traição é um ato de necessidade interna de quem trai por causa de uma falta emocional ou por causa de um vício ou compulsão ou por alguma patologia que a libido dele fica descontrolada. E é por isso que... E todas essas três coisas que eu falei para você, né? Que na verdade eu divido vício, compulsão, eu boto como se fosse uma coisinha só, né? Isso a gente tem que olhar individualmente, a gente precisa ver o que está acontecendo ali. Aí você tem, por exemplo, vamos supor que você tem um marido que tem uma patologia, que a libido é extremamente alta. O cara, se puder, ele vai fazer coisinhas até com o buraco da maçaneta. De tão, tão desesperado que o cara é. E aí você está numa turma, né? Falando com uma pessoa que o marido dela traiu por causa de uma questão emocional. Por causa de uma necessidade de pertencimento, estava com medo do pessoal do futebol fazer dele a notícia do futebol, né? Não tem aquela brincadeira que diz se você sair do grupo de WhatsApp, você vira o assunto do grupo de WhatsApp? Com medo de virar o assunto e de não pertencer, ele vai e ele entra na onda, ele se permite influenciar por esses amigos, ele não é santo não, tá? Ele também não é criança, mas ele permite se influenciar por esses amigos porque ele tem muito medo de não pertencer, de não ser convidado, de não participar, de ficar de fora da conversa, porque ele tem essa necessidade dentro dele. E aí ele vai lá na casinha das meninas que ganham para isso. Mais uma vez, gente, meu Instagram da outra vez, porque eu falo essas palavras, eu acho que deu problema lá no outro Instagram, tá? Então, eu tô falando de uma forma bem bonita, tá? Entenda. E aí ele vai lá naquela casinha que se paga meninas, né? E aí pronto, ele já te traiu. E ele nem se atinou, né? Nem se atinou porque ele tava fazendo. De repente, ele assumiu o risco. Olha a besteira que eu fiz. Tá? Então, a gente tem que olhar individualmente por causa disso. Aí você está na turma com a moça que o marido dela tem a patologia, aí vocês estão trocando figurinha. Olha que bonitas, trocando figurinha, né? O dela não vai parar. Não vai. Porque quando tem patologia, não existe cura, existe controle. A pessoa vai tomar medicamento, a pessoa vai fazer terapia, uma terapia com treinamento para que ela se mantenha controlada. E se ela tiver algum ponto na vida dela de descontrole emocional, pode ser que ela volte a fazer exatamente a mesma coisa que ela sempre fez. E cabe à mulher decidir se ela quer estar com essa pessoa ou não, né? Porque não é porque a pessoa tem uma patologia que você também vai ficar amarrada com ela pro resto da vida, né? Porque aí virou por pena, né? Então, não é assim. Você tem que estar com a pessoa porque você quer estar com a pessoa, né? Porque, inclusive, você vai ter situações as quais você vai ter que vivenciar com ela, né? Da patologia dela, das questões dela. E você tem que estar pronta para isso, para enfrentar isso da melhor forma possível, caso seja a sua decisão ficar. Aí você tem que saber. Aí a outra, que o marido tem uma questão que é simples de ser resolvida, que é a necessidade de pertencimento a grupinho, né? É tão fácil de resolver se ele vier para o lado de cá, tem lá no Pare de Trair, tem a terapia. E aí quando a gente vai ver, estão vocês duas trocando figurinha lá no raio da turma, e aí você se influencia por ela, né? Que fala, não, meu marido é um cretino salafrário, porque esse ele não pode ver nenhuma fechadura. Se ele vê uma fechadura, você não sabe o que ele faz com a fechadura. Menina, buraco de fechadura. Falou em buraco, o cara tá fazendo alguma coisa, né? Então, minha filha, todo homem é assim. Por quê? Ela tá vivendo a crença dela, do estilo de vida que ela tem, com o marido que tem um problema. E você está ali ouvindo aquilo e você tá ali, tipo, tô morrendo de dor. E eu tô me influenciando por isso. Essa mulher está, sei lá, 2, 3 anos da traição na minha frente, quer dizer que esse é meu futuro. E não é, às vezes não é. Às vezes o seu tem jeito, o que não tem jeito é o dela. Porque ela vai ter que enfrentar aquela vida se ela quiser ficar com ele, ou ela vai ter que enfrentar que ela vai ter que sair dessa relação porque ela não dá conta. E tá tudo bem. Qualquer uma das duas decisões é válida. É? Bom, então é isso que eu quero que você entenda. Não julgue o seu marido por egoísmo caso ele não tenha usado você para promover a traição dele. Porque quando você faz esse julgamento, você está alimentando mais dor. Você está empilhando emoções negativas dentro de você que vão fazer com que você tenha muito mais dificuldade de resolver esse problema. Tá? Então, coisas que eu vejo vocês fazendo por aí, principalmente em lugares de mequetrefes. É essa história do egoísmo, que eu espero que você tenha entendido, para você ter menos dor. E se você é a que tem um marido egoísta, você cair em si de que realmente, olha, eu fui usada, inclusive, para proporcionar a vida que ele queria, né? E tudo bem, eu vou ter que ver o que eu vou fazer com isso agora. Eu vou ter que ressignificar isso, eu vou ter que decidir o que eu vou fazer da minha vida para não ser mais usada, no mínimo, né? Quais são os comportamentos novos que eu terei que adotar para não ser mais usada por ele? E aí, comportamento, a gente tem que trocar do lado de cá, porque o comportamento ele é regido por uma emoção ou por um trauma, né? Então, você tem que vir para o lado de cá, seja lá no stop, seja na mentoria ou aqui no nosso processo terapêutico. Deixa eu tirar aqui que está entrando coisa aqui no meu Instagram, tá? Eu vejo vocês fazendo isso e vocês fazendo esse raio dessa comparação com a amante, né? Que faz vocês ficarem doentes. Outro dia, uma seguidora minha, eu não sei, eu já estou na dúvida se ela era aluna ou se ela era uma seguidora, mas ela mandou pelo direct, falando assim, Carla, dá uma olhada nesse cara. Aí eu fui ver o cara. A live do cara falava assim, se você não fizer, a amante fará. Você tem que fazer isso, você tem que seduzir o seu marido. Porque se você não ocupa esses espaços, alguém ocupará. E aí eu fiquei me perguntando onde foi que ele estudou para falar aquela abobrinha. Aquilo dali pode trazer para você uma série de situações realmente não desejáveis a longo prazo. Porque se você viver a sua vida ansiosa, pensando o que a amante fazia que você não faz, será que você ocupou todos os espaços de verdade ou você deixou uma brechinha? Ainda mais quando junta com uma frase religiosa, né, que diz que o moço lá de baixo, ele entra pelas frestas. Aí mesmo que a moça, a garota, né, a mulher, enfim, enlouquece. Né? Você, lindinha, enlouquece. Porque você vai juntando essas frases. Você falando, gente, eu preciso estar 24 horas atenta, ocupando todos os espaços. Eu preciso ser que nem água, porque a água passa por todos os buraquinhos, não adianta você deter. Então, eu vou ficar ligada. Pronto, a sua vida virou a vida dele. Você perdeu sua individualidade, você perdeu sua saúde mental, você está entrando em processos de ansiedade simples ou moderadas ou até mais altas por causa disso. Ninguém é comparável a ninguém. Você precisa descobrir dentro de você quais são as suas potencialidades. Você precisa descobrir dentro de você quem é você. Se você resolver que você vai ser a cópia da amante, eu já vou dizendo para você. Eu, Carla, pelo menos, eu posso nunca ter na vida uma bolsa com nome e sobrenome. Mas eu não terei uma bolsa falsa com um nome Zico e um sobrenome Zico. Mas por nada nesse mundo que eu pago esse mico. Ou eu me lasco para pagar a tal da bolsa com nome e sobrenome, eu prefiro nem ter. Eu vou ter uma digna, bonita, bacana, que eu adore, que tem uma coisa diferente, que me traga personalidade, mas eu não pago por uma bolseca de camelô, de jeito nenhum. Mas de jeito maneira. E assim é que você está se tratando. Você está tirando seu nome e sobrenome para você virar um nomezinho, um sobrenomezinho, que é uma cópia da outra, mal feita. Porque a outra, não que ela seja nada maior, não que ela seja maior, melhor, nada disso de você. O que eu estou dizendo é, ela é um indivíduo que tem coisas únicas a oferecer que você jamais oferecerá. Jamais, nunca, never. Assim como ela, se tiver também competindo com você, eu digo a mesma coisa, senhorita amante, você jamais será a esposa como a esposa é, né? Never, jamais, jamais, né? Porque ela é única, ela é um indivíduo, né? Então não adianta se comparar. Vai dar ruim, vai adoecer, vai ficar mal. Pare com isso. Venha para o lado de cá o mais rápido possível para você ficar sã, você trabalhar suas emoções, você se reconstruir, você conseguir entender por que que esse marido te traiu, que isso é importantíssimo. E não é ele te dizendo, porque às vezes ele não sabe, ele não tem autoconhecimento suficiente. E o que que é o senso comum, principalmente quando a gente está falando para brasileiros que estão em países machistas, patriarcais, porque eu atendo brasileiro no mundo inteiro. E eu percebo claramente a diferença. Quem está em país que não é regido por patriarcado é completamente diferente o processo terapêutico, é completamente diferente o resultado no stop, na mentoria. Completamente diferente. Porque não existe uma coisa que a gente precisa limpar nas pessoas que estão nos países patriarcais, que é a culpa. O tal dos 50%. Isso não existe na traição. Como eu disse, vá buscar o que é o método científico. Não existe isso de 50% da culpa em método científico para traição. Para disfuncionalidade, sim, tá? Mas a disfuncionalidade não leva ninguém a trair. Não foi porque teve menos negocinho de noite. Olha, eu pensando qual a palavra que eu vou usar no lugar. Aquele negocinho de noite ou de dia, ou em lugares estranhos, sei lá o que vocês fazem. Não teve aquele negocinho. Não é porque teve pouco. Não é porque você engravidou. Não, é porque você virou mãe. Gente, não é por causa disso. Porque se fosse por causa disso, ou vocês estavam piorando a situação com mais disfuncionalidade, ou alguém chegar e falar assim: para, olha aqui o que a gente está fazendo com a nossa vida, olha o rumo que o nosso casamento está tomando. Vamos procurar ajuda, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se você disser para mim ou para qualquer profissional que trabalha com o método que eu trabalho, que você tem 50% da culpa de uma traição, por exemplo, porque você estava grávida. E a gente descobre que ele tem problema com grávida. Ele não consegue fazer aqueles negocinhos com grávida porque ele tem repulsa, ele tem medo às vezes, ou ele imacula essa mulher, então ele não consegue. E aí, quando ele não consegue, acontece o que com ele? Não vai, não pega o elevador, entendeu? E aí, para que ele não apareça na sua frente não pegando o elevador, né, para cima, ele prefere não fazer. Ele prefere também não dividir com você que o problema dele é esse. E olha que coisa, é o primeiro filho. Ele não sabia, você não sabia, foi super combinado esse primeiro filho. E que culpa você tem dessa gravidez? Que culpa você tem que ele é um cara que não pega o elevador com mulher grávida? Qual é a tua culpa disso? Nenhuma. E quanto mais a sua barriga crescer, mais ainda o elevador não vai subir. Simples assim. E aí, em vez dele conversar com você para assumir isso, ele pensa, eu vou ser menos homem, porque se não sobe é porque eu não sou homem. Se eu não sou homem é porque eu tenho que resolver isso de algum jeito. Eu vou resolver sozinho, eu vou não sei o quê. Ou seja, é a crença dele sobre a masculinidade dele que está fazendo ele ir atrás de uma tentativa de fazer aquilo subir, só para ele se provar que o problema é você e a sua barriga. Que ele, inclusive, falou, vamos fazer? Tira o Dil, bora. Bora fazer? Quero ser pai. Não foi combinado? Se ele leva isso para um consultório, ou se ele faz lá o pare de trair, ele entende como é que funciona esse processo, ele vai se resolver com você, com outras formas, com outra situação, e ele não vai precisar te trair, porque não tem a ver com precisar trair você. Tem a ver com ele ter dúvidas sobre se ele é macho ou xô. É outra coisa. E aí você fica aquela mãe quase que em depressão pós-parto, mas ainda grávida, né? Brincadeira sobre isso, tá, gente? Depressão pós-parto é só depois do parto, tá? Por favor. Isso aqui é uma, tipo, uma anedota que eu tô fazendo, né? A pessoa vai entrando numa tristeza, numa coisa tão grave durante a gravidez, porque ela se sente rejeitada, ela não está entendendo o que está acontecendo, ela percebe que o elevador não sobe, aí ela começa a achar que ela é feia, que ela está estranha, que ela está não sei o quê. Acaba com a psique da esposa e o problema era dele e unicamente dele. Tem uma propaganda que eu vi esses dias numa rádio, eu já tinha ouvido ela quando eu estava num carro, num Uber no Brasil aí, é uma rádio que fala muito para homem, e a propaganda agora eu fui ouvir de novo, que eu falei, não é possível que isso se repete, não é possível, deixa eu ouvir. A propaganda é assim, se você tomar este... medicamento, eu não sei se eles chamam de medicamento, porque no final eles dizem que não é medicamento, é natural, é não sei o quê. Se você tomar essa pílula aqui azul, não sei o que, não sei o que lá, o que vai, você vai ver que você vai subir, que vai ser uma maravilha e que você vai voltar a ter desejo pela sua esposa. Você que perdeu o desejo pela sua esposa. Cara, o problema não tá na esposa, não, querido. Desculpa aí, mas o problema tá no bichinho lá que não quer subir o elevador. O que a esposa tem a ver com isso? E se a esposa dele for assim, maravilhosa, um show? E por mais que ela não fosse, porque tem gente que não precisa ter esposa show, né? Até porque o que é show, né? Vamos dizer, o que é show? Não sei o que é show, mas vamos botar no padrão show de mulher, né? Tudo no lugar, tudo em cima, tudo não sei o quê. Que culpa que essa mulher tem? Que o negocinho dele não sobe? O problema é dele, com ele, com o hormônio dele, com a crença dele. E aí você vai ser 50% punida, porque é punição jogar em você a culpa de um problema que é hormonal, de um problema que às vezes é da idade, que às vezes é crença psicológica. E aí ele joga em cima de você e você pega a culpa. E isso acaba com você. Ou seja, se ele tem essa crença, ou se ele tem esse problema, significa que ele já não está bem. Quando ele joga em cima de você que estava bem, você também fica doente, entre aspas, junto com ele. Ou seja, todo mundo doente. para, lindinha, pelo amor de Deus, para. Tá? Não tem culpa nenhuma de você. Você tá vendo? Até o tal do medicamento, que não é medicamento, é vendido pro homem como se a culpa é da sua esposa. Porque se ele não tem mais interesse de fazer nada com ela, a culpa é dela. Não é do negocinho dele lá embaixo, não, que não quer mais subir elevador. Não é, não. Uh-uh. Dele, jamais. O homem não tem culpa de nada. Zero culpa. Imagina. Né? Carregue a gente que está acostumada, né, com a tal da culpa da maternidade, com a culpa do não sei o quê, com a culpa da gente que carregue mais essa. Né? Para, lindinha. Bom, deixa eu dar uma lida aqui no que vocês escreveram. Exatamente o que me faz sofrer tanto como um marido bom foi capaz de fazer isso. Pois é, por isso o que tem que vir para o lado de cá, para você não perder o marido bom, se você quiser estar nesse casamento. Porque, olha, o perder aqui também não é que o cara é a última bolacha do pacote, não, tá? Pelo amor de Deus. Se o cara é legal, se o cara é bacana e é uma questão que dá para ser resolvida, opa, vamos resolver. Agora também não é porque pode resolver que você vai ficar prisioneira de não, mas é porque vai que eu não acho ninguém, né? Então deixa eu ficar com esse mesmo. Né? Não tem aquela história do ruim com ele, pior sem ele? Não, pelo amor de Deus. Bom com ele, melhor ainda se tudo der certo. Por isso, nunca me senti culpada com a traição dele, porque entendi que trair é uma escolha. E eu não teria estrutura para permanecer com alguém assim, já que me respeito e me amo. Muito bem, Zu. Graças ao curso com a Carla, me lembrei dos meus valores e me resgatei. Estou em paz e me curando cada dia. Ai, que linda! Ai, eu estou muito feliz com ela. O dela foi um caso que ela percebeu que o marido dela não ia parar. E não ia parar mesmo, porque a gente ficou, né? A gente deu chance para esse homem, né? E ele quebrou todas as chances. Todas. Todas. Sabe o que é uma pessoa quebrar todas? E aí vai vendo, vai entendendo o processo e tal. E ela vai se fortalecendo até o dia que ela resolveu que tinha que tomar uma decisão verdadeiramente. E a gente tomou essa decisão. Quer dizer, a gente tomou essa decisão? Não, estou falando bobagem. Quem tomou a decisão foi ela. Eu estava lá para apoiá-la, né? Segurar ela no colinho, tipo. Quer tomar essa decisão? Vá. Vá, tô aqui para te apoiar pro que você precisar, né? Porque o terapeuta, ele não vai tomar decisão por ninguém, pelo amor de Deus, não vou tomar decisão por ninguém. Eu falei de forma equivocada. Eu boto você no colo para te amparar, para você descansar e ter força de continuar enfrentando. E tem vários outros casos, eu vi aqui na live, vários nomes subindo de pessoas que ressignificaram o casamento, que estão no mesmo casamento, estão felizes com seu marido. Tem gente que está namorando, né? Que é um processo que tem que acontecer antes do casamento ser restaurado, porque afinal de contas, agora é um homem novo, é uma mulher nova, né? Então, agora tem tempo no Instagram, né, gente? Olha, maravilhosa, não canso de dizer que todo homem deveria fazer o pare de trair, disse a Ana. É verdade, o marido dela é maravilhoso, fez o pare de trair. Bom, gente, olha, para você que quer algum apoio, a gente tem o curso Stop, que é o Supere a Traição, os primeiros passos, tá? A gente tem também a mentoria do Supere a Traição, a mentoria é diferente do curso, porque você me encontra 3 vezes individualmente online, 1 hora cada encontro, tá? O curso é o curso de videoaulas, que já faz muita diferença. Você vê que a Azul resolveu a vida dela no, nas videoaulas lá. A gente tem o Pare de Trair para os maridos, tá? E a gente tem, que é videoaula, e a gente tem o processo terapêutico. Tudo isso está no link que está na minha bio para o pessoal do Instagram e está aqui para o pessoal do YouTube e Facebook dentro dos comentários, tá bom? Bom, eu vou ter que encerrar porque, pelo visto, tem 56 segundos de live aqui para o pessoal do Instagram. Carla, você é a melhor, você me salvou, obrigada, Deus te abençoe. Não teria conseguido sem você. Muito bom, gente, ó. Muito obrigada por esse momento com vocês. Valeu muito a pena ter essa ajuda de uma profissional, nos fazer ter outras visões, ressignificar essa situação é tudo. Gratidão sempre, Carla. Muito obrigada, minha lindinha. Então, todas elas foram alunas ou pacientes, tá bom? Bom, gente, vem para o lado de cá. Link na bio para o pessoal do Instagram, tá? E para vocês aqui no YouTube, link aqui nos comentários. Resolve-se aqui dentro. Não é lendo post nem vendo live, não. É dentro do processo, não tenha preguiça. Vem. Grande beijo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau aqui para você, gente. Obrigada pela presença.